Epic Games, dona do jogo mais bem sucedido da última meia década e do motor gráfico que é padrão na indústria, demitiu 830 funcionários em setembro.
A Unity, dona do outro motor gráfico que é padrão na indústria, demitiu mais de 1.150 pessoas ao longo do ano.
O Embracer Group, que passou os últimos anos colecionando estúdios de todos os tamanhos, fechou vários deles e demitiu 950 pessoas.
A Amazon, que é um império, demitiu 200 em seus estúdios e mais uns 400 que trabalhavam na Twitch.
Até mesmo a chinesa ByteDance, dona do TikTok e de Marvel Snap, freou seu investimento em games e demitiu mais de 1.000.
343 Games, Hi-Rez Games, Electronic Arts, BioWare, Gameloft, CyberConnect 2, Ready at Dawn, Phoenix Labs, PlayStation Studios, Fireaxis, Niantic, Activision Blizzard, CD Projekt Red, Gearbox, Volition, Telltale Games, Ubisoft, Crystal Dynamics, Roblox, Media Molecule, Bungie, Digital Extremes, Codemasters.
Estúdios e produtoras grandes, médios e pequenos, unidos em dois fatores. Eles são renomados e eles demitiram gente pra caramba em 2023. Mais de 8 mil pessoas, pra ser mais específico.
A gente não tá aqui pra chatear, mas sim pra tentar entender o que tá acontecendo. Porque 2023 pode ter sido o melhor ano da história pros jogos, mas também parece que foi o pior ano de todos pra indústria dos jogos.
Eu sou Pedro Henrique Lutilipe.
E eu sou Guilherme Dias.
E este é o primeiro X do Controle Doc. É isso, Guilherme Dias. Conforme prometido, estamos aqui nesta rabiola de 2023 com um formato diferente, inédito, aqui no X do Controle. Vamos começar esses programas um pouquinho mais centrados em um assunto específico, não necessariamente noticioso. Obviamente é sempre tratando da indústria dos games, do que está acontecendo, dos nossos jogos favoritos e tudo mais, mas com um viés mais frio, né? Vamos comentar um assunto específico, né?
É isso. E não tem assunto mais pertinente pra gente fechar o ano do que falar dessa dicotomia, né? Dessa disparidade que é você ter um ano tão bom em lançamentos de qualidade de jogos, ao mesmo tempo um ano tão desgraçado para desenvolvedores e para as pessoas que fazem esses jogos que a gente tanto gosta, né?
Sim, a gente que trabalha nessa indústria, acho que principalmente eu e você que temos lá no DNA, por exemplo, o Ping, né, que é um programa que trata do noticiário do dia a dia, antes mesmo do X do Controle, a gente já tava falando sobre isso. E era muito marcante que chegou um determinado momento em 2023 que os comentários começaram a virar, tipo, cara, todo dia que eu entro aqui é demissão, é gente perdendo emprego, é fechamento de estúdio e tudo mais. E assim, eu entendo a frustração, né? Porque é um público que, no geral, quer saber sobre o joguinho novo, quer saber sobre a novidade, o próximo console, alguma coisa assim. E é obrigado a ser confrontado com essa realidade de que é uma indústria que tá muito esquisita. É uma indústria que tá passando por um processo de transformação ou tá num momento de dificuldade. A gente vai analisar isso aqui mais a fundo hoje, mas basicamente começou a ficar chato o noticiário de games, né? Não é uma coisa good vibes você acompanhar.
É aquela coisa, né? A gente precisa lembrar que videogame não brota do chão, né? A gente não colhe um videogame pronto da árvore. E quem faz esses jogos, as empresas que fazem esses jogos, tem toda uma estrutura complexa que a gente precisa discutir. A gente fala bastante, não tanto em 2023, mas mais em 2022, 2021, né? A gente falou bastante sobre questões de abuso nesses locais de trabalho, de gerências que tratavam mal seus funcionários, né? Que abusavam de poder, de condições insalubres de trabalho mesmo no meio desses estúdios. E agora, em 2023, acho que a grande constante foi essa coisa das demissões, né? Talvez já a gente deve explorar os motivos disso, mas já adiantando, muito provavelmente, um aftermath, né? Uma consequência, um depois da pandemia, né? Do boom que houve na pandemia de consumo de videogames. E agora a gente quer entender e discutir isso um pouco também, porque a gente falou tanto sobre os lançamentos, sobre a qualidade dos lançamentos. A gente celebrou isso ao longo do ano com as reviews, né? Acompanhando o TGA, inclusive, duas semanas atrás. Mas agora é hora de falar também de um assunto que, apesar de não tão gostoso, é bastante necessário.
E, assim, vamos tentar fazer de um jeito divertido de ouvir, pelo menos. A gente não vai ficar chorando aqui, né? Não vamos... Mas eu acho que a parte mais marcante é isso que você mencionou mesmo, né? Da dicotomia, né? A gente tem um ano em que, basicamente, todo jogo lançado é o melhor jogo da série, o jogo mais vendido da série, ou alguma mistura dos dois ali. E nesse cenário a gente tem que, sei lá, contar no noticiário demissões em todos aqueles estúdios que o Dias mencionou mais cedo. É esperado, inclusive, que a indústria, neste ano de 2023, alcance uma avaliação recorde de 185 bilhões de dólares. Então ela nunca foi tão grande. Ela tá num momento ali de crescimento, até estável, mesmo que a gente, obviamente, vai falar das coisas da pandemia e tudo mais, a galera não tá consumindo tanto videogame mais, mas mesmo assim o crescimento está lá, tá crescendo o negócio. E eu acho que o caso mais marcante, Dias, dessa dicotomia esquisita aconteceu agora no Game Awards, que foi com o Baldur's Gate 3, né? A gente sabe por vários motivos, a gente já deu briga isso aqui, inclusive, né, no fim das contas, mas a coisa do discurso que foi cortado do Sven Vink, né, que é o diretor do jogo e CEO da Larian Studios, ele tinha planejado um discurso que depois ele publicou no Twitter, né, porque ele não conseguiu fazer lá no palco no dia, ele publicou no Twitter, e parte do discurso dele era um agradecimento à galera da Wizards of the Coast. Pra quem não sabe, é a empresa que é dona do Dungeons & Dragons, né? Ele tava agradecendo a galera da Wizards of the Coast que tava na sala de reunião quando foi decidido esse acordo de licenciamento. Então, quando a Larian propôs pra Wizards que eles queriam fazer um jogo novo, Baldur's Gate e tudo mais, ou o contrário, a gente não sabe exatamente quem que chegou em quem, houve uma confraternização ali, uma troca de ideias muito grande entre gente da Larian e gente da Wizards, que é a galera que cuida do Dungeons & Dragons. E segundo o Sven, basicamente todo mundo que tava nessas reuniões, que literalmente são as reuniões que deram início ao projeto que resultou no melhor jogo do ano, toda essa galera foi demitida. E aí, né, aquela coisa, a Wizards é incidentalmente parte da indústria de games, né, porque eles também cuidam de videogames da marca Dungeons & Dragons e tal, mas eles são uma subsidiária da Hasbro, que falou que tá vendendo mal brinquedo e tudo mais, só que aí, por fatores externos, eles acabaram punindo os caras que fizeram o melhor jogo do ano, cara. Isso é muito chocante, né?
É, a gente viu isso ao longo do ano acontecer, né, porque não é que os jogos estão vendendo mal, como você bem disse, né? Porque as coisas estão fracassando. Um caso ou outro a gente conhece, né? Inclusive é algo que acontece na indústria faz um tempo de a gente ver empresas como, por exemplo, a EA, né? Electronic Arts, fechar estúdios porque, putz, o projeto dos caras não deu certo. Uhum. E da primeira eles foram lá e cortaram. Mas não é o caso que a gente viu em 2023. A gente viu tanta coisa dando certo e, ao mesmo tempo, os estúdios que fizeram esses projetos sofrendo consequências, né? É, aquela coisa de... E não só 2023, né? Mas a gente viu isso acontecer durante os anos de pandemia. A indústria de games batendo recorde, as pessoas jogando mais jogos e batendo também recordes de jogadores simultâneos e coisas do tipo. E parece que é uma retaliação, né? Por algo que não foi... Por um crime que não aconteceu, né? Por um delito que não rolou. É como no caso da Singularity 6, que acabou de lançar o Palha. É Pelha? Palha? Acho que é Palha que fala,
é,
né?
É o Palho. Não, é Palha. É Palha.
Acabou de lançar o Palha e anunciou a demissão de um décimo de seus funcionários quase que imediatamente após a estreia.
E é bizarro, cara, porque o Palha, ele é um daqueles jogos de fazendinha, ele apareceu em vários Nintendo Directs e ele tava meio que com um escopo de, pô, a gente é um MMO de fazendinha, vai ser um jogo maior do que a concorrência e tudo mais. E chega nesse ponto bizarro em que você tá acompanhando um jogo desde o anúncio, aí ele lança, você compra o jogo e antes de eu ter o tempo pra jogar o jogo, já demitiram uma galera lá dentro, sabe? Parece que é uma coisa que é literalmente planejada, né? Que eles já... Sinto que isso já tá sendo uma coisa que os próprios desenvolvedores já devem estar internalizando, de tipo, pô, tá, eu tô aqui trabalhando nessa empresa, mas a partir do momento que esse jogo sair, Deus dará, sabe, sei lá o que vai acontecer, né? Provavelmente vou ser demitido, vou ter que procurar outro emprego, e é difícil de imaginar como isso não vai acabar afetando a moral dessa galera, não vai afetar a qualidade dos jogos em si. Mas enfim, é triste, mas vamos tentar entender aqui, então, o que tá causando isso. Porque, obviamente, não é simples, não é simplesmente, ah, não, porque os executivos são mal e eles querem fazer maldade com os devs. Executivo sempre foi mal, executivo sempre foi do mesmo jeito que é hoje. Então, assim, alguma coisa tem que estar acontecendo.
Acontece que, assim, grande parte da indústria de videogames está concentrada nos Estados Unidos, né? A gente tem outros polos na Europa, tem o Japão, a própria América Latina, né, tem bastante estúdios independentes, mas a gente sabe que a indústria, o maior polo da indústria está nos Estados Unidos e é onde a maior parte dos estúdios está. E pela primeira vez, né, desde dos anos 80 ali do Reagan, estão sofrendo com inflação, juros altos, a economia deles não está nos seus melhores dias, né?
É, eles estão aprendendo o que é a realidade da vida, né? Esse negócio de não ter inflação, tipo, uau, que legal, né?
Mas... Aquele meme do James Franco com a forca na forca, falando first time.
É, first time, exato. Mas, e mesmo, você falou já que a maior parte dos estúdios tá lá, mesmo os estúdios que não estão nos Estados Unidos, eles têm que passar pelos Estados Unidos, né? Mesmo jogo feito no Japão, o mercado que mais compra o jogo japonês é o americano, então isso afeta todo mundo. E como o Dias bem pontuou aí, é uma coisa de uma economia que está meio que aprendendo a lidar com essa coisa de ter juro alto além da conta, ter inflação. Então, o reflexo de todo executivo num cenário desses é sempre cortar gastos, porque eles não sabem como que vai estar no ano seguinte e tudo mais, né? Afrouxou um pouquinho, eles vão cortar gastos. E aí, isso apertou até no caso da Epic Games, que, como a gente já apontou aqui na introdução, é... Os caras têm o maior motor gráfico, eles têm a Unreal Engine... Os dois maiores motores gráficos, né? Porque eles têm a Unreal Engine 5 e a Unreal Engine 4, que são diferentes. É, eles têm o Fortnite, eles acabaram de lançar 3 jogos novos dentro do Fortnite, que, pra todos os efeitos, parecem ser extremos sucessos. E mesmo assim, eles demitiram quase 1000 pessoas em um determinado momento ali do ano. E o Tim Sweeney, durante uma conversa estranhamente franca com investidores, não era nem investidores, eu acho que era parte de um congresso de devs, alguma coisa assim, que eles realizam lá, ele falou que há um tempo já a Epic estava gastando mais dinheiro do que eles conseguiam gerar. Então eles estavam num cenário meio de, isso aqui, a fonte nunca vai secar, o negócio vai ser infinito e tal. E aí, na metade do ano ali, no fim do ano passado, Fortnite começou a demonstrar um pouquinho de sinal de fadiga ali. E eles falaram, melhor a gente cortar a coisa. E o que eles cortaram foi funcionário, né?
Ah, pra que funcionário? Funcionário pra quê? Não precisa de funcionário pra fazer joguinho. E aquela coisa, né? O lance da Epic é engraçado. Eu li esse comunicado quando o Tim Sweeney publicou ele. E realmente é um pouco mais franco do que você costuma ver na indústria, né? As pessoas passam por muito media training e são aqueles discursos super ensaboados. E o dele parecia que ele tava meio que falando a real ali. Mas é complicado, porque a Epic é esse grande conglomerado que não é só Fortnite. E eles têm, por exemplo, esse negócio que gasta bastante, que é a Epic Games Store, né? Que é um tipo de investimento que eles vêm fazendo para uma loja digital que já tá durando... Quanto tempo faz que já tem a Epic Games Store?
Já faz uns 3 anos, cara.
Uns 3, 4 anos, né?
É.
E eles estão tentando... Acho que é bom, né? A gente tem uma boa competição para não deixar o Steam sozinho ali. Mas eles tentam tirar a atenção do Steam, em vez de melhorar a plataforma e fazer coisas que o público está pedindo, eles ficam dando o jogo de graça. O que é ótimo, né? Um pouco antes da gravação, que, por exemplo, eu recebi uma notificação de um grupo de Discord que eu faço parte, que chegou mais um jogo de graça. Eles, no final do ano, costumam dar vários. Mas, é assim, é um tipo de investimento muito agressivo. Vai saber quantos milhões esses caras... Na verdade, a gente sabe, né? A gente viu na época do tribunal lá que estava rolando do julgamento que eles estavam tendo contra a Apple, saíram alguns dados relacionados ao quanto que eles gastavam com a Epic Games Store. Eu não me lembro dos dados específicos, mas era uma grana...
Eram milhões de dólares.
Bem legal, né? Eram milhões de dólares. Então, é muito complicado, porque esse negócio é tão agressivo e o desenvolvedor, que é essa parte tão central da geração de jogos, da produção, do desenvolvimento de jogos... Ele é o elo mais frágil. Então, na hora que precisa cortar alguma coisa, em vez de cortar uma firula ou outra, você vai cortar o desenvolvedor, que é quem literalmente está fazendo o seu jogo.
E é engraçado que eles são tratados como se fosse qualquer recurso da empresa, né? É como se tem esse momento de dificuldade, os executivos lá com os bônus milionários deles ali no fim do ano, eles mexem... É como se eles estivessem mexendo num slider no SimCity, né? Tipo, putz, apertou a conta aqui... Diminuir isso aqui, essa barrinha e tal e tudo mais. Só que o que acontece quando ele mexe nessa barra, nesse slider, é que ele tá demitindo muita gente que são a alma do negócio. E é muito curioso que a gente fica alternando entre ficar discutindo se videogame é arte, o verdadeiro valor da mídia, não sei o quê, que o carinho, a alma dos desenvolvedores que tá ali no meio tem que ser valorizado além de um produto. Só que as empresas não enxergam desse jeito, de jeito maneira, né, cara? A galera não tem nenhuma consideração pelo trabalhador que faz o jogo de verdade como algo além de um mero recurso. É como se fosse, sei lá, a internet, a conta de internet da empresa, ou a conta, quanto eles gastam em folha sulfite para reunião. É isso, é um número a mais ali e um dos mais fáceis de enxugar, porque é caro, né? É caro você manter dev ali no meio, né? E aí a gente entra numa outra questão que, além da economia estar nesse cenário esquisito lá nos Estados Unidos, a gente ainda teve, naturalmente, a pandemia. A pandemia, que acho que no circuito global foi vista como um momento de enxugamento, de vamos aparar as contas e tudo mais, mas na indústria dos videogames especificamente, aconteceu exatamente o contrário, porque as pessoas estavam em casa, presas em lockdown, presas em isolamento autoimposto e tudo mais, e elas precisavam de alguma coisa para fazer. Então, pararam de gastar dinheiro com restaurante, pararam de gastar dinheiro com cinema, pararam de gastar dinheiro com festinha, com bebida, com bar, não sei o quê, e começaram a se divertir com o que dá para fazer de casa. E o que dá para fazer de casa, em muitos momentos, é o videogame, né, Dias?
Pois é, a gente teve uma alta absurda durante a pandemia de consumo, né, de videogame. Isso se refletiu em números de números financeiros, mas também em números de pessoas, né, números de jogadores consumindo esses jogos. E é interessante ver que depois desse período não foi uma. No gráfico, olha, a coisa não despencou de uma vez, mas é inevitável você parar, você consumir menos videogame, né, quando você tem uma vida que você precisa sair de casa, você precisa. Sabe, ir presencialmente até o seu trabalho, você precisa fazer os seus compromissos sociais que antes você não tinha durante o período de quarentena. Então é inevitável, você vai diminuir o tempo que você está jogando videogames, às vezes você vai até comprar menos videogame. E era uma coisa que eu não sei assim o quanto que eles já tinham mapeado, né, o futuro disso. Mas é uma coisa que você precisa estar preparado, né? Quando você tem uma empresa multibilionária e você sabe que você está num período muito atípico da história, né, com pessoas que estão em casa e elas estão jogando mais videogame por causa disso, tem que se preparar para o momento que esse momento vai se encerrar, para o fim dessa quarentena, né?
Ou vai ver, eles achavam que não ia acabar nunca, né?
É.
É uma possibilidade também. Mas isso resultou no quê, né? Consumo crescendo exponencialmente de videogame, as empresas começam a olhar para isso e falar: tá, então a gente tem que alcançar a demanda. A gente tem que lançar mais jogos, a gente tem que lançar mais conteúdo para os nossos jogos e a gente tem que lançar isso mais rápido. Como que a gente faz isso? Contrata mais gente. Então, tanto no lucro quanto no crescimento do tamanho, né? Meio que inchou os estúdios. Eles começaram a contratar de uma maneira que provou-se irresponsável e insustentável. Eles começaram a contratar mais do que eles iriam conseguir pagar em um cenário que aquilo se normalizasse, né? E aí, falando ao Polygon, num artigo publicado recentemente lá pelo site, que é muito bom, inclusive, a vice-presidente sênior de comunicação da ESA, que é a Associação de Desenvolvedores de Software lá dos Estados Unidos, né? Os caras que fazem E3, que não faziam E3 e tudo mais, a Aubrey Quinn falou que o fenômeno que a gente está vendo agora dessas demissões é a estabilização da indústria. Então, da perspectiva dos estúdios, tá voltando ao normal agora. E aí entra na mesma coisa que a gente mencionou agora há pouco, de que é uma barra que pode subir e descer o número de funcionários que você tem sem nenhuma consequência. Não é um problema que a gente contratou demais lá atrás e agora a gente está demitindo milhares e milhares de pessoas. Porque tá voltando à normalidade, a gente tá voltando ao cenário natural das coisas. Só que nisso, quanta gente tá tendo a vida destruída ou virada do avesso, né?
Famílias, né, que vão perdendo o seu sustento com esse simples mexer de números numa planilha, né? A gente está falando de videogame, mas é importante também pontuar que a parte de tecnologia, né, o cenário de tecnologia também demitiu 260 mil pessoas em 2023, 60% a mais do que em 2022, que já tinha sido um ano atípico nesse quesito. E eu queria. Posso falar um pouquinho de teoria da conspiração aqui?
Meu amigo, primeira teoria de conspiração do X-Controle, bora. É agora. É agora que revela a nossa verdadeira face aqui.
Eu conversei com umas duas pessoas que trabalham no setor de tech e foi engraçado que eu ouvi das duas pessoas uma teoria muito parecida, de que durante o período de pandemia em que as pessoas estavam trabalhando de casa e se acentuou essa coisa do setor de tech, não trabalhar presencialmente, todo mundo, né, pegando pessoas de vários lugares do país, às vezes até do mundo, para trabalhar sempre à distância, teve esse fator e teve o fator também de que os desenvolvedores, por maior demanda de tecnologia que a gente precisou, né, de correr atrás de várias formas de fazer tudo remoto durante a pandemia, os desenvolvedores começaram, os desenvolvedores se viram também num cenário que eles podiam pedir melhores salários, melhores condições, né, para trabalhar. Eles estavam sendo mais procurados, existia uma demanda maior para os desenvolvedores. Inclusive, essas duas pessoas com quem eu falei são pessoas que falaram que receberam, assim, as empresas corriam atrás delas, em vez de elas ficarem procurando trabalho. E que a teoria da conspiração em questão que eu ouvi, é de que isso daí é a indústria meio que tentando colocar os desenvolvedores no seu lugar, com muitas aspas, sabe?
As demissões, você diz.
Isso, mostrando quem é que manda. Porque não houve só um pouco da diminuição da demanda, né? Isso de fato vai acontecer porque a gente saiu da quarentena. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê certos tipos de negócio que precisam de tecnologia... não sofrendo grandes perdas, mesmo após a pandemia e as grandes demissões ainda assim acontecendo. Então, eu não estou falando isso como fato, como investigação nem nada, mas é uma teoria da conspiração que eu acho engraçada de pensar assim, olha, a gente, como nós somos uma grande indústria, nós somos bilionários, nós estivemos meio que à mercê desses profissionais, precisamos correr atrás deles durante algum tempo, mas agora que a gente saiu desse período, a gente precisa colocar eles no seu lugar e mostrar quem é que manda. E aí não oferecer tantas boas condições e deixar eles escolherem as coisas como eles queriam.
Na prática é isso que acontece naturalmente, né? Porque em qualquer momento do mercado em que você tem alguém que tá ficando um pouquinho se achando demais ali, o mercado meio que instintivamente coloca essa gente no lugar de volta, né? Então eu não sei nem... Eu digo que eu não sei se eu concordo com essa teoria da conspiração, porque eu acho que talvez nem seja intencional. É só a tendência natural do mercado, né? Meio que isso que eles fazem. E aí um questionamento que eu queria levantar aqui, Dias, acho que é interessante, porque eu lembrei disso, isso nem tá na nossa pauta aqui, eu lembrei disso no que você tava falando, dessa coisa de trabalhar remotamente e tudo mais. É muito fácil imaginar, por exemplo, como um estúdio como a Band poderia estar pagando os funcionários sem ter que demitir gente como eles demitiram no começo do ano. Eles podiam, por exemplo, não ter investido milhões e milhões de dólares na criação de um escritório gigante novo em que eles estão obrigando os funcionários a trabalharem presencialmente agora. Eles podiam simplesmente ter mantido o escritório pequenininho deles antigo ali, não gastado essa grana e gastado essa grana pra pagar a galera, né?
PH, eu acredito na teoria filosófica de que toda a miséria do mundo, toda a falta de recurso, todos os problemas relacionados a pessoas terem mais e pessoas terem menos, a semente de tudo isso está na má administração. seja ela mal intencionada ou não. Mas eu acho que má gestão é meio que a raiz de todos os problemas, não só econômicos, mas problemas que dizem respeito a recursos de trabalho, de energia, de tudo no mundo. Você tem uma má administração, pessoas vão sofrer sempre.
Esse podcast ainda vai virar um podcast de materialismo histórico, cara. Vocês me esperem. Mas e assim, tá, a gente tá falando das causas e tudo mais, então assim, tem isso, né? A economia tá num momento ruim, tem esse blowback, de certa forma, da pandemia, né? Que teve esse momento de crescimento exorbitante e agora eles estão enxugando as contas por admissão própria. Só que, além disso, além do fato ocorrido, das demissões e tudo mais, a gente ainda tá vendo de uma maneira muito similar com o que acontece, por exemplo, em todas aquelas situações que a gente denunciou nos últimos anos de cultura do crunch e tudo mais, a gente tá vendo uma falta de tato completa dessa indústria, não só no fato deles demitirem as pessoas, mas da maneira como eles demitem essas pessoas. E aí eu quero contar aqui o caso da Epic, que a gente tem mencionado bastante aqui, obviamente, porque é uma das maiores empresas envolvidas nesse imbróglio em 2023. Rolou essa demissão em massa dos funcionários da Epic e eles não estavam sabendo o que ia acontecer nada. Então, assim, era uma segunda. Acho que foi anunciado numa terça-feira, se não me engano, os cortes. Na segunda-feira de noite, os funcionários da Epic ficaram sabendo que ia ter uma reunião obrigatória misteriosa no dia seguinte. Não tinha nenhuma descrição do que ia acontecer, ninguém sabia de nada. E simplesmente colocaram lá no calendário de todo mundo, no calar da noite ali na segunda-feira. Terça-feira de manhã, eles foram lá e ao mesmo tempo em que eles estavam sendo avisados das demissões, e muitas das pessoas ficaram sabendo que rolariam demissões no departamento delas, mas muitas delas ainda não sabiam quem exatamente do departamento delas seria cortada nas próximas semanas, então fica aquela nuvem tenebrosa. Eu imagino como que deve ser a cabeça da pessoa que tá trabalhando numa condição dessa, né? Tipo, você tem que entregar suas coisas ainda, tá talvez daqui a 3 dias você não esteja mais trabalhando na empresa, né?
Já estive nessa, viu? Nunca trabalhei com videogame, mas já estive nessa.
Credo, cara. No mesmo momento em que eles estavam ficando sabendo da demissão, o público também estava ficando sabendo, por meio de anúncio da Epic. Então, assim, a gente ficou sabendo, teoricamente, desses cortes ao mesmo tempo que os funcionários. Só que, Dias, eu vou falar aqui de um lado meio feio do insiderismo. Eu já tava sabendo que ia rolar corte na Epic.
Você soube antes dos funcionários?
Eu soube antes dos funcionários que foram demitidos que eles iriam enxugar as contas e isso resultaria em várias demissões. Eu tava sabendo fazia umas 2 ou 3 semanas já. E olha que coisa bizarra. Eu nem moro nos Estados Unidos, cara. Eu sou um maluco aleatório no Brasil ali que tem uns amigos meio encherido. E eu tava sabendo disso antes dos funcionários. Isso é grotesco, cara. Isso é completamente surreal. É um negócio que é a prova de que o cara que faz o jogo é um recurso completamente descartável, né?
Assim, eu não sei como é que é dentro da Epic, nas condições de trabalho. A gente conhece de vários estúdios que já foram denunciados. Eu não me recordo de memória se já teve denúncia de crunch lá. Eu sei que deve ser uma loucura você manter a quantidade de atualizações para Fortnite como eles mantêm. Eu imagino que seja uma máquina gigante que tenha que trabalhar o tempo todo ali.
Sim.
Mas assim, me parece um sintoma de desrespeito, né? Porque eu entendo todo o lance de querer ser secreto, né? E não querer que as coisas saiam do controle, porque tudo é marketing, né? Na indústria de games. Mas ao mesmo tempo, cara, os funcionários são quem faz os seus jogos. E se você não tem uma boa gestão dos seus funcionários, você é uma empresa de merda. Então, eu não sei se a Epic é uma empresa de merda para trabalhar, mas me parece um sintoma de um ambiente de trabalho desrespeitoso.
E, cara, a gente sabe isso na nossa pele. Mesmo que a gente não faça videogame, quando você tá trabalhando sobre condições adversas, o resultado não vai ser tão bom, cara. Isso é em tudo na vida, né?
Sim. Especialmente quem trabalha com criatividade.
É,
né?
Lógico.
Quem precisa fazer coisas para entretenimento, coisas bacanas, você precisa estar feliz e você precisa entender porque aquilo é bacana, né? E a parte do desenvolvimento de jogos é isso, né? Você tem as pessoas que precisam entender porque que o jogo é divertido e como fazer desse jogo divertido. Como que você vai fazer desse jogo algo divertido se você tá tendo um tempo infeliz e miserável onde você trabalha, né?
E esses mesmos devs que foram demitidos dessa maneira bizarra lá na Epic, agora há pouco, em novembro, quando saiu o Fortnite OG, a temporada que meio que recapturou as origens do jogo no Battle Royale e tudo mais, eles tiveram que assistir enquanto a Epic ia no Twitter lá se gabar de que a gente teve um número recorde de jogadores simultâneos do Fortnite. O jogo nunca esteve tão bem quanto agora. Então, assim, é o trampo que eles tiveram que fazer sob condições extremamente adversas, tá rendendo frutos pra empresa enquanto eles estão lá demitidos, ou sei lá, em um outro emprego já a essa altura, com sorte, né? E vendo de fora, né? É muito dark, cara.
E a gente tá falando de tudo isso, dessas empresas. A gente sabe que, né, existem tamanhos muito diferentes de empresas e tal. Os estúdios independentes, eles vão se gerir, né, cada um à sua própria maneira. Mas isso é muito sintomático não só de grandes empresas desenvolvedoras que estão ligadas a uma publicadora, mas de empresas pequenas também que estão reféns, né, de grandes publicadoras. E esse ano de 2023 foi mais um ano, numa sequência de anos, em que a gente viu uma consolidação muito grande da indústria, né, de empresas comprando outras empresas, se tornando empresas ainda maiores. E aí fica mais difícil ainda para você correr para outro lugar, né?
Eu acho que essa questão da consolidação, ela entra não necessariamente como uma causa, pelo menos por enquanto, dessas ondas de demissão, mas certamente como um agravante. A gente, obviamente, passou o ano inteiro discutindo e mergulhando no caso da compra da Activision Blizzard King por parte da Microsoft. E a própria Microsoft, ela já tinha passado por um processo de aquisição não tão longínquo, que foi a aquisição da Bethesda, e que nesse ano teve corte na Bethesda. Esse ano, no começo do ano, a Microsoft foi lá, a Microsoft geral, né? Eles demitiram cerca de 10 mil pessoas, incluindo tech, outros departamentos e tal, mas além da 343, eles demitiram um monte de gente da Bethesda. E segundo relatos da galera que foi demitida, era por questões de redundância. Então, eles, né, tinham lá a estrutura deles lá já, Microsoft, grande produtor, um monte de estúdio e tudo mais, adquiriram uma outra produtora de grande porte, e muitos cargos ali meio que estavam batendo um com o outro, né? Você não precisa de 2 ou 3 pessoas performando as funções que uma pessoa consegue fazer dentro de uma única empresa, né? Então, por conta de redundância, eles acabaram demitindo um monte de gente da Bethesda nesse mesmo balaio. É difícil fingir que Eu não acho que isso vai acontecer também com o caso da Activision, né, Dias?
É, a Microsoft passou agora por uma reestruturação recente no setor de games, estou tentando lembrar o que aconteceu.
Eles mexeram os executivos, né?
Eles mexeram os executivos lá, e eu já ouvi falar de umas mudanças também por e-mails internos que vazaram de lá e tal. Desde coisas muito pequenas até, tipo, eles tiraram o Game Pass de todos os funcionários da empresa que tinham acesso a Game Pass.
Eles voltaram atrás depois disso.
Voltaram depois?
Voltaram, é.
Ah, tá. Porque eles tinham tirado e eles iam dar... A única vantagem era que o funcionário da Microsoft poderia comprar ainda aquele plano de um ano que não está mais disponível para as pessoas que consomem normalmente. Mas essas mudanças que estavam rolando lá dentro estavam também preocupando algumas pessoas, né, de certos setores. É bem complicado quando você vê empresas tão grandes quanto a Microsoft que você fala, putz, o dinheiro ali é infinito. Aí os caras vão e demitem 10 mil pessoas em um ano, né?
O dinheiro é infinito para eles, não para as pessoas que fazem o dinheiro ser infinito especificamente, né? E até dentro da própria Activision, acho que a consolidação, ela não tem muita gente que tá aí, mundo afora, torcendo para que tá e tal, agora a Sony tem que comprar a Capcom, a Nintendo tem que comprar a Square, sei lá, umas maluquice dessa aí. E eu não tô falando nem necessariamente só da compra de estúdios por parte de grandes produtoras. Tem coisas dentro dessas estruturas que também a gente pode descrever como consolidação. Tipo o fato de que a Activision, nos últimos 5, 6 anos, virou uma máquina de Call of Duty. Né? Você pegou vários estúdios, e isso dentro da Blizzard também, né? Por exemplo, a Neversoft
morreu, mas é...
A Vicarious Visions, por exemplo, a Vicarious Visions estava lá fazendo, inclusive lançou um remake bem sucedido de Tony Hawk, e logo depois virou estúdio de suporte da Blizzard, né?
Eles iam fazer o remake do 3 e do 4,
pois é,
foi cancelado.
Pois é. Mas, no caso da Activision, cara, basicamente todos os estúdios deles, dos caras que faziam... Spyro, faziam, sei lá, jogo do Transformers, o que toda essa galera hoje em dia faz Call of Duty.
Estúdio suporte.
É tudo estúdio suporte.
Porque aquela coisa, a gente vem falando disso já faz um tempo, né? O jogo, a tecnologia vai desenvolvendo, os consoles vão ficando mais poderosos, jogos vão pedindo mais detalhes, vão pedindo mais recursos, vão pedindo mais gente pra deixar o jogo bonito e complexo e tudo mais. E aí, COD, que é essa coisa absurda que, assim, você conseguia lá em 2000 e borrachinha... fazer um COD por ano, porque o ciclo de desenvolvimento de jogos naquela época era de 2, 3 anos, um jogo grande, um AAA daquela época. Uhum. Hoje em dia, um AAA é de 5, 7 anos.
Sim.
E aí os malucos foram puxando tanta propriedade intelectual legal que a Activision tinha, foi meio que morrendo, porque os estúdios que iam fazendo essas coisas foram todos sendo abocanhados por COD,
e
né?
Quanto menos empresas contratando e menos jogos diferentes sendo feitos, fica cada vez mais inóspito esse cenário para os desenvolvedores, né? Fica cada vez mais difícil você conseguir não só trabalhar na indústria, mas também trabalhar na indústria com alguma coisa que você queira fazer. Então, eu acho que a consolidação ela pode ser um agravante muito, muito precário para essa indústria nos próximos anos, que pode talvez fazer com que essas ondas de demissões durem por mais um tempo aí. E aí, o caso emblemático, que acho que todo mundo sabe, ninguém passa pano, porque todo mundo tá vendo abertamente o que tá acontecendo e ninguém tem, sei lá, rabo preso com essa empresa, é o da Embracer Group, que... Todo mundo sabe, todo mundo reconhece do noticiário recente aí dos últimos 5 anos da indústria dos games também. Eles basicamente passaram a última década aí comprando tudo quanto é coisa que tinha. Eles compraram a Crystal Dynamics, compraram, sei lá, a Volition, compraram a Relic e compraram...
Gearbox.
Compraram a Gearbox, compraram o Senhor dos Anéis. E agora, né, no momento ali... E cara, isso foi muito precário, porque... Em um determinado momento, eles estavam esperando o aporte do que a gente descobriu pelo Jason Schreier, que era o fundo de investimento da Arábia Saudita lá, de acho que 2 bilhões de dólares.
2 bilhões.
Eles iam ganhar uma nota lá dos caras. Esse acordo foi por água abaixo, não rolou. E como consequência, eles começaram a fechar estúdio, demitir gente. Eles fecharam a Square Enix Montreal, que fazia aqueles jogos de celular da Square. Fecharam a Volition, depois do fracasso do Saints Row, mas a Volition... Apesar de ter fracassado com o Saints Row, era um estúdio que tinha 30 anos de história e um monte de sucesso no catálogo. E também fecharam a Free Radical Design, que estava trabalhando em um novo Time Splitters, que era uma daquelas franquias que a THQ meio que estava tentando, antes de virar a Embracer, a THQ estava tentando ressuscitar com base nos pedidos dos fãs, né? Era uma franquia que nunca era muito bem sucedida financeiramente, mas que a galera gostava muito da época do Play 2, do GameCube. E foi todo mundo embora porque um acordo que estava na mão dessa empresa grande que cobre aí um monte de outros estúdios, não deu certo. Então, um acordo que não tinha nada a ver com eles, deu errado, Tá todo mundo demitido, acabou, acabou o sonho.
O caso do Embracer Group é muito notável porque a gente vem vendo eles adquirirem esses estúdios e aquela sensação de, cara, isso vai dar merda, isso vai dar merda, isso vai dar merda. Por quê? Porque eles não têm grandes sucessos, eles têm muita quantidade, eles lançam muito jogo mediano, eventualmente um jogo ou outro bacaninha ali, mas a gente vê que os caras estão frequentemente fazendo novas aquisições de propriedades intelectuais, de estúdios, e essa conta parecia que não fechava, porque, putz, beleza, eles compraram nos últimos anos Gearbox, que tem um baita sucesso com Borderlands, e as franquias da Square, né, junto com os estúdios ocidentais, que eles compraram a preço de banana, né? Mas ainda assim, esses caras, você fica olhando a trajetória deles falando quando que isso vai estourar, quando que essa bolha que tá inchando, que eles estão inflando, vai estourar. E finalmente aconteceu, por causa de um acordo mal sucedido, o que me soa, como ser humano, uma baita de uma irresponsabilidade, descaso, com as vidas envolvidas, né, nesse negócio que é a empresa deles. Mas falando, né, tecnicamente, para eles é um investimento agressivo, né? Eles podem descrever como de alto risco, porque precisa realmente investir, comprar e fazer crescer e ver se dá certo. Mas cara, é bem complicado o caso da Embracer.
Então, assim, eu acho que no geral, se você é pro devs, você tem meio que ser contra a consolidação, cara. Por mais que o sentimento de, ai, sei lá, é que o caso volta sendo da Microsoft. Inclusive, a gente vai falar de uma coisa positiva que tá possivelmente rolando na Microsoft com a aquisição da Activision Blizzard, mas, tipo, não dá pra matar a segurança de trabalho dos devs em nome de, pô, mas eu quero um joguinho no Game Pass, né? Porque como esse caso da Embracer prova explicitamente, de uma maneira que não dá pra negar, quanto menos empresas mandando nas coisas tem, mais chance de um único flop afetar muita gente. Então, assim, imagina que lá na frente, sei lá, a Microsoft comprou a Activision, comprou a Bethesda, comprou, sei lá, a Ubisoft, e aí lá na frente dá alguma merda com a Microsoft. E eu não tô nem falando de Xbox. Xbox tá bem, Game Pass tá com número recorde de assinantes e tal. Mas acontece alguma coisa com, sei lá, Windows ou algum outro setor aí de hardware da Microsoft. E a Microsoft precisa fazer cortes bruscos. Eles vão demitir muita gente que não tem nada a ver com isso na nossa indústria. Eles vão demitir gente da Ubisoft, vão demitir gente da Activision, vão cancelar projeto da Bethesda. Então, assim, espalhar o poder, né? Aquela coisa. Quanto mais espalhado tá, pelo menos nesse cenário que a gente vive, melhor, porque você tem outras avenidas, você tem outros estúdios onde você pode bater na porta pra tentar ser recontratado depois de uma tragédia dessas. Eu sou contra essa consolidação e eu sou contra a consolidação especificamente por isso, cara, porque eu vejo que é uma coisa que vai atrapalhar muito a vida dos devs e, por todos esses motivos que a gente mencionou ao longo dessa discussão aqui, vai atrapalhar também a qualidade dos jogos, eu acho.
E ainda que você seja uma pessoa nada empática, o que eu acho que não é muito o caso do perfil das pessoas que ouvem a gente aqui, mas ainda que você não ligue para desenvolvedores, tipo, dane-se desenvolvedores, eu quero meu joguinho, os seus jogos também serão cancelados, porque tem vários projetos bacanas aí de estúdios legais que acabam sendo cancelados. A gente viu isso na indústria ao longo de todos esses anos. O caso que sempre me veio à cabeça é o da Visual Games, né? Que fez o Dead Space, fez o Inferno de Dante, que muita gente gosta também e tal. E os caras foram cortados, como vários estúdios que a EA cortou, e junto com eles morreram franquias, né? Dead Space agora é resultado depois de 10 anos. Então tem muita coisa bacana, o pessoal que estava esperando por Time Splitters aí, tipo, não vai ter mais Time Splitters agora. Eu que estava querendo o Tony Hawk Pro Skaters 3 mais 4 lá, não vai ter, porque Call of Duty comeu. Então, não é só uma questão humana, que é a questão mais importante, mas é uma questão de que o seu entretenimento também é prejudicado por isso.
Eu queria relatar aqui um momento de alívio, porque quando você começou a falar, porque mesmo que você não seja uma pessoa muito empática, eu achei que você estava falando de mim, nossa, o cara não tem nenhuma consideração por mim, velho, que absurdo. Mas, Dias, o que pode ser feito, cara?
Tem que fechar tudo, tem que acabar o videogame. Todo mundo trabalhar com outras coisas que sejam melhores do que videogame.
É um caminho, outro caminho, e esse aqui é, no Brasil, você falar disso, sempre vai ter gente torcendo o nariz, né? Porque
mandando você ir pra Cuba,
cara. Esse banho de sangue todo tem aumentado não só a aceitação, como também o interesse em sindicalização.
Perfeito. Eu acho maravilhoso porque não é só uma coisa nos games, né? É uma coisa que a gente tá vendo na indústria de entretenimento. A gente acabou de ver greves de roteiristas e de atores em Hollywood. E eu acho que isso é bom para inspirar as pessoas também da indústria de games a se organizarem, a pedir pelos seus direitos, porque é isso que acontece. A partir do momento que você não tem nenhuma proteção da lei, você não tem nenhuma proteção de um sindicato que vai parar tudo, o dono da empresa, que te vê apenas como um número, ele vai te descartar na primeira oportunidade. E aquilo que você falou antes lá, não é porque tá faltando dinheiro na empresa, que os caras estão quebrados. Uhum. É para maximizar lucros. Yeah. Teve um ano que a gente teve um corte violento na Activision, e foi um ano que a Activision bateu recordes lá de lucro, e o Bobby Kotick, né, que inclusive hoje, durante a gravação desse programa, acaba de assinar a sua carta de despedida da Activision.
Ei.
Bobby Kotick ganhou um lucro, um bônus recorde na carreira dele na Activision. Isso foi poucos anos atrás.
Sim.
Então é isso, é um escárnio, é um desrespeito com o trabalhador. E se as pessoas não se organizarem e não se interessarem em medidas como sindicato, elas vão estar à mercê disso.
E aqui no Brasil, como eu disse, a gente, digo num termo geral, né, tem uma aversão ao termo sindicato por causa das políticas públicas. Isso aí é coisa que vem desde os anos 50 ali, né, que meio que conduziu para essa destruição dessa imagem. Lá nos Estados Unidos mais ainda, né, lá é coisa de comunista desde a Guerra Fria e tudo mais. Mas assim, é uma questão lógica tão óbvia. A única oportunidade que um desenvolvedor tem de demonstrar poder, demonstrar ação perante a força de quem tem o dinheiro, é ação conjunta, é ação coletiva. Eles têm que se juntar de alguma forma. E eu não tô falando de se juntar na mesma forma, de ficar todo mundo no mesmo andar ali, balançando a mão pra cima e reclamando. Não, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização, tem que existir um sindicato por trás disso. E aí 2023, por conta de tudo isso que tá rolando, tem sido um bom ano pra sindicalização da indústria de maneira inédita. Tem muita coisa nova acontecendo, e eu vou citar algumas delas aqui, que eu sinto que em cenários de maior prosperidade na indústria não teria acontecido. Eu acho que as pessoas estão finalmente vendo que a água tá batendo na bunda. Às vezes a água já bateu na bunda, já passou do pescoço ali, as pessoas ainda estão com essa resistência, mas muitas delas estão percebendo que elas precisam se juntar e fazer alguma coisa conjuntamente para fazer as suas vozes serem ouvidas. Por exemplo, os funcionários de garantia de qualidade das Animex formaram um sindicato, que é o primeiro do setor, né, de garantia de qualidade especificamente. Na Activision Blizzard, que desde as tretas lá das denúncias de assédio e tudo mais, tem muita gente tentando se sindicalizar lá, e só a Raven Software e a Blizzard Albany conseguiram dessa galera, porque a Activision Blizzard, sob o Bobby Kotick, que foi extremamente anti-sindicato, eles fizeram um monte de coisa ilegal ali com Union Busting, eles contrataram uma... Você lembra disso? Que eles contrataram pra um cargo lá pra gerenciar a comunicação interna deles com funcionários uma mina que era literalmente secretária de imprensa do governo George W. Bush durante a guerra do Iraque. Tipo, a mina é tipo um diabo em pele de humano, e eles contrataram essa mina pra administrar esse tipo de esforço lá dentro. Então eles estavam tentando, a todo custo, tentar destruir os sindicatos e a formação de novos sindicatos lá. Só que aí a Activision Blizzard foi comprada pela Microsoft, e aí a coisa positiva que eu falei que pode rolar pros devs como parte dessa aquisição é que a Microsoft, ela tem uma postura de neutralidade em relação à formação de sindicatos. Então eles, teoricamente, né, eles não mexem com isso, eles deixam acontecer do jeito que tem que acontecer e tal. E isso se estenderá para os funcionários da Activision daqui pra frente, né?
Teve também o pessoal da Avalanche Studios, que atualmente está trabalhando com o Xbox no Contraband. A Avalanche, no caso, é aquela Avalanche do...
Do Just Cause.
Just Cause, né? Não a Avalanche do... É o Harry Potter daqui.
Isso, é Avalanche, né? Avalanche Studios e Avalanche Software, se eu não me engano.
Isso. Essa aqui é a Avalanche do Contraband, um jogo que já foi anunciado, mas a gente não sabe muitos detalhes dele. Eles iniciaram um processo de sindicalização na Suécia. E a gente viu também, nos últimos meses, o pessoal da CD Projekt Red, os desenvolvedores, começaram a abrir um sindicato que não é só deles, né? Eles estão abrindo um sindicato para os desenvolvedores de games da Polônia.
Uhum.
E aí, até o momento que eu tinha lido essa notícia, não sei como é que está o status agora, mas a CD Projekt ainda não tinha reconhecido. Mas eles estavam bastante engajados engajados em fazer isso acontecer e chamando outros desenvolvedores da Polônia também. A Polônia que, dos últimos 10 anos para cá, virou um polo também, né? A gente tem estúdios muito bem sucedidos de jogos AAA, inclusive, que estão lá, além da CD Projekt Red. E é bom ver que eles também estão se organizando por lá.
E se você entra no site oficial desse esforço de sindicalização, que foi o que eu fiz aqui, eles mencionam especificamente que eles começaram essas conversas e esses esforços justamente por causa dos cortes, dos layoffs que rolaram na CD Projekt no começo desse ano.
Verdade, eles mencionam isso na entrevista quando eles fizeram o anúncio, é verdade. É. A gente teve também funcionários da Sega of America, a divisão da Sega nos Estados Unidos, que também criaram um sindicato de abrangência incomum, que vai lutar pelos interesses de funcionários de marketing, localização, desenvolvimento de produtos, garantia de qualidade e do departamento de jogos como serviço.
Todo mundo ali, né?
Todo mundo. Uma coisa importante que você falou ali, inclusive, que essa coisa que foi desbravada pelo pessoal da ZeniMax, que eu acho que foram eles mesmos os primeiros, né, que a gente ouviu falar ao longo desse ano, começou por um lado da indústria que é esse lado mais fraco, que é o pessoal de QA, né? A garantia de qualidade, o pessoal que vai fazendo os testes dos jogos enquanto o jogo vai sendo feito para localizar bug, para, né, ver como tá a experiência do jogo em toda a sua, todos os aspectos para que o jogo saia redondo. Esse é um pessoal que a gente já noticiou várias vezes, né, no próprio Ping e em outros lugares, que é descartado super fácil, né? É uma galera que, às vezes, tá todo mundo sendo contratado lá como funcionário e eles têm contratos que, às vezes, são super temporários ou que não dão certas garantias ou que não dão certos benefícios. Então, é uma galera que sempre sofre bastante, porque algumas pessoas, inclusive, chamam eles, dizem que eles não são devs, né?
Sim.
Teve até um caso, esse ano, ou final do ano passado, com o Corey Barlog, o diretor de God of War, falando, não, pessoal de QA, eles são sim desenvolvedores, eles são parte do processo de desenvolvimento. Então, essa galera que geralmente está sempre na pior parte do espectro aí, eles começaram a se organizar antes, né? E realmente tem que se organizar mesmo.
Eles são os que têm o trampo mais precarizado, né? Mesmo normalmente você tem aquela estrutura de, a galera do QA, ela é contratada e demitida. Normalmente é de empresa terceira até, né? Eles nem contratam diretamente esses funcionários. Aconteceu com a Naughty Dog, né? Eles romperam um contrato com a galera que tava fazendo QA pra algum jogo não anunciado da Naughty Dog lá, demitiram todo mundo. E tudo bem, porque não é funcionário da Naughty Dog, não tem direito às mesmas coisas, aos mesmos benefícios que quem tá lá dentro de verdade. E no fim das contas, pra citar o grandíssimo filho da puta Boris Kazoy, é o mais baixo na escala do trabalho, né, na indústria dos videogames. É irônico, obviamente, que eu tô usando o termo aqui, mas é a realidade do negócio, né? Você lembra desse vídeo?
Eu lembro. Dos garis, infelizmente.
O mais baixo da escala do trabalho.
E só pra citar aqui, que a gente não mencionou esse nome aqui até esse momento no podcast, mas a Nintendo, que é uma empresa que tem historicamente e, assim, em todas as métricas, eles aparentemente são uma empresa fantástica pra você trabalhar, cara. Dentro, principalmente na estrutura japonesa deles, que os índices de satisfação são recordes lá. Eles, esse ano aí, eles iniciaram um programa lá pra aumentar os salários de todos os desenvolvedores de maneira correspondente com os executivos da firma e tudo mais. Então, assim, teoricamente lá é tudo mar de rosas, tudo maravilhoso. Só que aí, o departamento de QA da Nintendo, que é subcontratado nos Estados Unidos, também rolou negócio de a gerência tá tentando destruir esforço de sindicalização e tudo mais. Então, até dentro da galinha dourada da indústria dos games pra tratamento de desenvolvedor, que é a Nintendo, até dentro dessa estrutura, os caras de garantia de qualidade são maltratados, né? Então, é notável e Marx iria dar um sorrisinho olhando pra isso, porque é óbvio que quem tá mais baixo na escala do negócio é que vai começar o esforço pra mudar o que tá acontecendo acima, né? Porque quem tá no meio vai falar, tipo, não vou mexer nas coisas aqui, porque vai que eu perco o pouco que eu tenho, né?
Quando estourou essa notícia, essa denúncia do pessoal de QA da Nintendo of America, uma frase que foi dita lá que me marcou muito é que eles sentiam cidadão de segunda classe, né? Que o pessoal da Nintendo acessava certos lugares do ambiente da empresa que outros funcionários poderiam acessar, não necessariamente lugares secretos, os sigilosos, e os caras não tinham acesso a isso, que até meio que na hora de almoçar eles meio que almoçavam sozinhos, uma coisa assim. Então, bem triste mesmo, e o pessoal de QA aí, fico feliz de ver que está partindo deles essa coisa de se organizar para brigar pelos direitos.
Enfim, acho que é meio que isso. Essa é a nossa visão geral aqui desse Ano que, de novo, foi incrível pra videogame. Acho que se você é um consumidor de videogame, você tá com um sorriso na cara enquanto você olha aí a quantidade de coisa boa que você tem no seu videogame pra jogar nesse recesso de fim de ano. Mas do lado da indústria, do lado das pessoas que tornam esses videogames realidade, foi um ano muito complicado e que a gente espera que esteja sendo observado muito de perto pra que as pessoas tirem disso todas as lições certas, né? Que precisa ter um esforço de ação coletiva, precisa ter, da parte do consumidor, uma certa postura proativa de, pô, xingar muito no Twitter mesmo, cara. Tipo, cair em cima disso, né? Não dá pra varrer isso pra debaixo do tapete, né? Tem que ser comentado, tem que ver a perspectiva da galera que torna os nossos sonhos verdade, né, Dias?
É isto. E é uma pena, né, com um pouco de amargor, que a gente percebe isso, que a gente faz esse levantamento, de que esse é um ano, um dos melhores anos da história dos videogames em termos de catálogo, mas também um dos piores se falando de valorização do trabalho que cria esses jogos, que desenvolve esses jogos. Então é com um pouco de amargor, né, que a gente também termina esse ano.
E aí em 2024 a gente revisita esse assunto aqui e, com sorte, as coisas vão estar melhores.
Amém. PH, mesmo não sendo um programa de notícias, mesmo sendo um formato mais autocontido, nós temos aqui e-mails para ler. A gente vai sempre ler os e-mails interessantes que o pessoal manda para a gente. E eu quero ler aqui o e-mail da minha grande amiga Kika Martini, que trabalhou comigo por muito tempo.
A Super Kikachu?
Super Kikachu. Você não tinha reconhecido que era ela?
Não, eu tinha. Eu tô sendo dramático pro podcast, pô.
Ah, tá. Entendi. A Kika mandou um e-mail pra gente falando assim: antes de mais nada, tô adorando o podcast de vocês. Não perco um episódio.
Foda.
Meu comentário não é sobre a aversão do Dias ao Cyberpunk. Isso não é verdade, Kika. A gente já não conversa sobre Cyberpunk faz um bom tempo. Mas eu deixei claro várias vezes aqui nesse programa que eu não sou contra Cyberpunk. Mas sobre Hellblade 2. Desde que o jogo foi anunciado lá em 2019, não consegui imaginar como seria uma continuação. Tenho receio de banalizar o primeiro ou de virar um jogo de batalha um pouco genérico. Espero muito estar errado e ser surpreendida positivamente porque amei o primeiro. Como vocês acham que vai ser Hellblade 2? PH, eu sei que você tá empolgado por Hellblade 2.
Eu tô muito empolgado por Hellblade 2, mas eu acho que... Eu não lembro onde, mas eu já comentei sobre isso. Eu acho que esse jogo foi colocado numa encruzilhada que ele não vai conseguir escapar no momento que ele foi anunciado.
Por quê?
Eu acho que anunciar esse jogo como o título premier do Xbox Series X foi um erro.
Ixi.
Porque eu acho, e assim, o tempo vai me provar certo ou errado, eu acho que você anunciar esse jogo, que é um jogo de nicho, esquisito, focado em terror psicológico de uma maneira muito não tradicional, o jeito que ele é contado e tudo mais, você anunciar esse jogo junto com o console, eu acho que ele cria uma expectativa em um público que não é necessariamente o público desse jogo, cara. Eu acho que vai ter muita gente que está esperando ativamente que esse jogo seja tipo um God of War do Xbox. Inclusive, vi muitos textos escritos sobre isso nesses termos, né, de que eles queriam, não necessariamente da boca dos desenvolvedores, mas que, tipo, existia uma expectativa de que isso fosse uma resposta da Microsoft, porque a Sony fez com God of War de 2018. E, cara, não é isso. Então, assim, eu vejo dois cenários possíveis. Ou esse jogo vai ser uma sequência direta pro Hellblade 1 em termos de espírito mesmo, ele vai ser esquisito, vai ser de nicho. Esse jogo vai ser jogado por uma galera que vai ficar muito brava com ele, porque não é o que eles estão esperando. Ou esse jogo pode subverter completamente o primeiro e ser um joguinho tipo God of War de 2018. E aí, obviamente, ele vai ser triste, porque é um jogo muito único que se transformaria numa coisa muito genérica. Eu não sei se dá pra navegar um meio termo entre isso, cara. Então, assim, eu não consigo ver Hellblade 2 sair e agradar a todas as pessoas que vão jogá-lo. E eu acho que isso é culpa do marketing da Microsoft, que associou esse jogo, acho que assumidamente, acho que todo mundo sabe que esse jogo foi anunciado antes da hora do que devia.
Uhum.
E eles meio que botaram ele ali pra levar tapa sem que precisasse.
Eu tenho sentimentos bem mistos em relação ao Hellblade 1. É um jogo que eu gosto muito do que ele tenta fazer, eu gosto muito da ideia dele, do quão diferente ele tenta ser nessa coisa de explorar uma pessoa com uma mente transtornada, que tá tendo, né, frequentemente surtos psicóticos ali e tal. E gosto também da ideia de ser um jogo feito por um estúdio independente, né, que é a Ninja Theory. Até aquele momento era um estúdio independente.
Sim.
E ele é ambicioso pra caramba visualmente, sabe? São os caras falando assim: a gente desenvolveu essa tecnologia, a gente quer brincar com isso, a gente quer dar chute na porta. Acho muito legal isso. Eu não gostei de jogar ele.
Tá.
É um jogo que o combate dele não é legal, eu não gosto do combate. E não sei, em alguns momentos ele me parece meio repetitivo. Então eu gosto, eu quero gostar dele, mas ao mesmo tempo eu não gosto muito de jogar ele.
Tá.
Tudo que eu vi do Hellblade 2 até agora, exceto um trailer lá que mostrava um bicho grande, que foi, sei lá, o segundo
O segundo
vídeo que.
trailer, é.
É. Tirando isso daí, tudo que eu vi até agora meio que me lembra bastante de Hellblade 1. Você, por exemplo, eu vi que você pirou bastante do trailer que eles lançaram lá e eu não achei aquele trailer tão explode cabeças assim. Eu achei ele meio parecido demais com Hellblade 1. Então, eu não sei. Eu quero jogar e ser surpreendido. Eu espero realmente gostar, mas o primeiro eu tenho esse sentimento meio dividido com ele aí.
Mas assim, acho que nós dois estamos torcendo muito para ele. Eu sou fã da Ninja Theory desde muito antes de ser legal ser fã da Ninja Theory. Gosto muito de Enslaved, gosto muito do DMC, o Devil May Cry, que é um dos jogos mais injustiçados por uma base de fãs chata da indústria. Então, torço muito para que ele se dê bem.
Nessa a gente concorda, viu? Eu gosto bastante de Enslaved, gosto de. Acho que inclusive o DMC eu gosto até mais do que outros Devil May Cry que tem por aí.
Ah, cara, DMC é muito melhor que Devil May Cry 2, por exemplo, né? Não tem nem o que falar.
É. É.
Eu vou ler aqui o comentário do Moisés Rezende, que não é bem uma pergunta, é uma discordância comigo, Dias. Acho que você vai gostar, cara. Ele falou primeiro que tá curtindo bastante o podcast, a duração, a abordagem e tudo mais, e nos aconselhou a aumentar o volume dos episódios, porque ele tem que deixar tudo no máximo no celular para conseguir escutar direito. Eu e Dias estávamos conversando sobre isso, lembrete amigável aqui de que a gente tá aprendendo a editar o negócio ainda, então. Se alguém tiver dica aí, manda no e-mail também pra gente depois. Mas aí ele trouxe uma discordância comigo. Vou abrir as aspas aqui. Discordo da opinião do PH de que a Nintendo sofreria com uma eventual quebra do monopólio no eShop como loja digital, referindo-se aqui ao nosso papo sobre a Epic no podcast número 4, né? A Nintendo sempre fez o seu próprio jogo, isolado das tendências das outras duas e dependendo quase totalmente dos seus exclusivos e das features do console. De certa forma, o sucesso da Nintendo está na mão da Nintendo. Como o fracasso do Wii U e o sucesso do Switch mostram. Além disso, o percentual das vendas digitais em relação às vendas físicas do Switch é inferior à divisão nos outros consoles, o que reduziria o impacto da perda do monopólio. E por último, o Switch vive praticamente sem os jogos multiplataforma grandes, assim como todas as gerações da Nintendo desde o GameCube. Eu espero que você esteja certo.
Eu
Eu
já
acho que é isso, né?
eu não tenho mais nada a falar. Tudo que eu precisava falar, eu falei no último episódio.
Não, mas assim, é uma adição válida aí de perspectiva. Se você tiver uma dúvida ou simplesmente um textão para mandar aqui pra gente, manda para contato@xdocontrole.com que a gente responde aqui, a gente lê no podcast. E queria mandar um abraço aqui só pra Gabriele Costa também, que mandou um e-mail fofinho aqui especificamente para nos parabenizar pelos primeiros episódios e nos desejar um ótimo final de ano. E é isso que a gente faz aqui para vocês também que estão ouvindo aqui, né? Muito obrigado por acompanharem o podcast nesse comecinho aqui bom fim de ano, pô. Bom fim de ano.
Grande abraço então para a Gabriele. Inclusive, quero incentivar as mulheres que ouvem a gente aqui no podcast a mandar e-mails, a mandar comentários. É muito bom a gente ver quando tem mulheres ouvindo a gente. E eu trabalhei em dois veículos, né? Fazendo vídeo em YouTube e tal. E aí eu olhava às vezes as métricas, né? No Analytics. E era assim: 95, 97% homens. E eu falava, cara, onde é que eu tô errando? A gente fica tentando, né, na hora de cumprimentar as pessoas, falar não só dos jogadores, mas das jogadoras e deixar o mais aberto possível. Eu fico muito feliz quando eu vejo as meninas mandando e-mails pra gente, né, e conversando com a gente aqui também.
Cara, eu vou falar que a gente fez um censo, já tá um pouco desatualizado, de 2022, lá do meu canal, né, do TVPH, e 30% da galera que assiste é mulher, cara. Isso
Olha
é
só, é
o
uma boa
maior
métrica.
orgulho da minha carreira, cara. Eu acho muito foda isso, tipo, sentir que, mesmo a gente literalmente toda live ficando falando de cu e besteira e tal, as mulheres ainda se sentem confortáveis em participar e fazer parte da comunidade é muito legal mesmo.
E pegar para fechar aqui, eu quero dar um pequeno teaser do próximo episódio. Posso?
Por favor.
Próximo episódio a gente vai seguir nessa vibe um pouco mais fria, não cobrindo as notícias do ano, mas cobrindo de certa forma os acontecimentos do ano. Vamos fazer uma retrospectiva de 2023, falar de tudo o que rolou ao longo desses 12 meses, os principais eventos no mundo dos games. Eventos, no caso, evento mesmo, mas também acontecimentos, jogos lançados, desgostos, alguns desses que inclusive apareceram nesse episódio aqui. A gente meio que vai recapitular tudo em um episódio especial para fechar o ano com chave de ouro e estar pronto para começar 2024.
É tipo a retrospectiva da Globo, só que com menos morte.
Isso, espero que sim.
É.
Música
Mas é isso, Dias, muito obrigado pela companhia, mais um programa aqui. Galera, se ouviu aí, gostou, avisa pra gente, conta pra gente. A gente tá aqui, como a gente disse várias vezes ao longo das últimas semanas, tentando outros formatos aqui, além do noticioso. É, inclusive, temos muito mais ideias pra outros formatos do que pro nosso podcast noticioso, pelo que eu tenho reparado nas nossas conversas. Estamos muito empolgados com esse braço aqui do X do Controle. Então, se tiverem feedback, por favor, nos mandem. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e tamo junto.
Obrigado pela audiência. Manda e-mail para contato@xdocontrole.com para mandar o seu comentário. Não esquece de dar aquela avaliada pra gente, seguir no TikTok e tudo o resto. Valeu, gente. Até 2024.
Não, dia.
Quer dizer, até a retrospectiva, né? Até a retrospectiva.
Até.